Conversa Bem Viver.
Minha gente, as definições de sucesso foram atualizadas. Isso desde que aconteceu a Mostra de Cinema Brasileiro em Xangai, fruto dessa parceria tanto de Brasil e China por conta do ano cultural celebrado entre os dois países agora em 2026 e no contexto do 28º Festival Internacional de Cinema de Xangai que o Brasil chegando. A princípio seriam 18 sessões do nosso cinema lá no outro lado do mundo, mas simplesmente o sucesso foi tamanho que foram 52 exibições. Além disso, a iniciativa iria levar 16 empresas brasileiras para a China, mas conseguiu ampliar para 22. Para entender melhor o sucesso, como isso aconteceu e o que mais a gente pode esperar de tudo isso, quem conversa Bem Viver hoje é o idealizador dessa iniciativa na China, Paulo Feitosa. Ele que é fundador da Quitanda Criativa e diretor do Instituto Iberoculturas. Paulo, meu amigo, satisfação falar contigo. Obrigado pela disponibilidade.
Satisfação, Lucas, um prazer estar falando aqui com vocês na Brasil de Fato, né? Essa ação, né, diplomática construída aí em parceria com o governo federal do Brasil, parceria com o governo da China, né, fez com que esse ano cultural, né, que há muito tempo desejado, né, por todos nós, por essa relação mais pelo estreitamento, né, dessa relação entre o Brasil e a China, fosse aí celebrado, né, que exatamente em novembro do ano passado os dois presidentes, né, o presidente Lula, o presidente Xi Jinping, estiveram juntos e decretaram aí que o ano de 2026 seria esse ano de celebração. E a partir daí, o Ministério da Cultura aqui no Brasil toma frente, abrindo diálogo junto ao Itamaraty, junto aos demais ministérios, ao Ministério do Turismo, para construir uma agenda extremamente ativa, uma agenda positiva para as artes, para a cultura, né, no fortalecimento das nossas relações diplomáticas, mas também na construção aí de relações de curto, médio e longo prazo de um relacionamento focado na economia criativa, na economia das artes. Então a gente celebra, né, e com muita felicidade estamos compondo essa programação do Ano Cultural com três ações que são muito estratégicas, né? Essas ações foram desenvolvidas e alinhadas, né, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Secretaria de Audiovisual, coordenado pela secretária Joelma e toda a equipe ali da SAVE, né, que vem já ao longo desses anos construindo um desenho de uma política pública para o fortalecimento do audiovisual brasileiro, e como uma das estratégias de fortalecimento e sustentabilidade, essa agenda de internacionalização e projeção do cinema brasileiro. E é aí que a gente entra, né? É nesse lugar de uma agenda de internacionalização, de projeção do cinema brasileiro, celebrando esse encontro Brasil-China, que já vinha sendo ali, né, ao longo desses últimos 4 anos, dos últimos 3 anos, né, desenhado, com participações, com algumas pequenas comitivas, algumas pequenas delegações participando de algumas ações pontuais. O próprio Ministério da Cultura, a própria secretária Joelma já esteve presente em algumas ações, abrindo o caminho para que, de fato, a gente chegasse aí, como nós, de fato, como você falou, chegando, né, no Festival Internacional de Cinema de Xangai, que é uma das maiores plataformas de cinema e TV da Ásia, né? Nós tivemos a felicidade de apresentar uma mostra especial esse ano, celebrando esse encontro do Brasil e da China, uma mostra especial com foco no Brasil, com 9 filmes exibidos, com 52 exibições, né? Gerando uma audiência para esse público local, para esse público formador de opinião. Para além disso, tivemos 3 filmes na mostra competitiva, desses quais dois tiveram indicações dessa premiação, que isso também foi uma grande felicidade aí desse reconhecimento da produção audiovisual brasileira. E paralelo a isso, nós tivemos presentes no mercado de cinema e TV, que acontece em conjunto com o Festival de Cinema, com uma delegação de mais ou menos 45 players do mercado. Aí, isso foram 22 empresas, né, sendo 12 empresas e 10 instituições ali de representativas do setor audiovisual, né, uma delegação que participa. Foi a maior participação, a maior delegação até hoje da América Latina dentro do festival. Então, de fato, tivemos um stand com uma presença e um fluxo muito ativo, né, do público, dos empresários, dos players do audiovisual asiáticos e os demais países que tiveram compondo essa programação. Então, tivemos um grande diálogo, de fato. O Brasil conseguiu se posicionar esse ano, né, dentro desse festival e dentro desse mercado, que ele é um mercado que irradia ali, que expande, né, a sua atuação para a Ásia, e nós conseguimos aí ter uma participação de bastante êxito, né, com essa mostra especial e com essa delegação, e com essa comitiva de empresários e produtores e distribuidores que participaram do mercado de audiovisual, cinema e TV de Xangai. Ao todo, a nossa comitiva aí entre gestores, empresários, artistas, foi uma comitiva de 90 pessoas, assim, a maior comitiva, né, até então, né, de abertura de mercado para o audiovisual brasileiro na Ásia.
Nossa, impressionante. Os números eles vão se somando, a gente vai até perdendo a noção do impacto. Realmente, como eu
Sim.
comecei a entrevista dizendo, as definições de sucesso foram atualizadas porque o impacto foi gigante. Mas para além de tudo isso, o que eu queria ouvir um pouquinho, daqui a pouco a gente já discute mais dessa mobilização e o que mais deve vir de tudo do fruto de toda essa parceria, mas eu queria ouvir um pouquinho mais de questões subjetivas da percepção do público chinês sobre o cinema brasileiro. As salas ficaram lotadas, né, a ponto de aumentar o número de sessões, porque tem muito brasileiro na China que foi ou realmente o público chinês, o público raiz, as pessoas mesmo nativas da China também ficaram curiosas e foram para a sala de cinema ver das nossas produções.
Lucas, eu acho que esse é, que não é, é subjetivo, mas nem tanto, esse é o nosso maior ganho dessa missão como um todo. Na verdade, eu acho que esse é o maior ganho de qualquer missão que tem como foco a apresentação de uma cultura, a abertura de um mercado para um segmento, né, de uma cultura, que é a audiência local, né? Eu acho que essa para a gente foi a grande felicidade, uma das grandes felicidades, mas uma das grandes acertos, assim. E não foi por acaso, na verdade, esse desenho ele faz parte de uma estratégia, assim. Eu acho que quando a gente dialoga com o festival, a necessidade de ter uma mostra especial para o Brasil, né, para o público chinês, para o público de Xangai, e também aproveitando o festival como uma plataforma ali de formadores de opinião, de jornalistas, o nosso maior interesse nessa ação da Mostra Foco Brasil era, de fato, dialogar com a audiência local. Era exatamente entender e perceber qual é a impressão do público chinês sobre o cinema brasileiro. E isso, para a gente, foi muito importante, né, para que seja desenhada aí o futuro. E nessa primeira impressão, a gente traz aí informações e dados muito importantes e precisos, né? É isso, tínhamos 18 exibições previstas. Ao decorrer da aproximação do festival, a própria direção do Festival disse: olha, a gente está tendo uma grande procura pelas salas para os ingressos dos filmes brasileiros, a gente tem a oportunidade de aumentar essas exibições. É possível? A gente: não, é impossível. É possível, se já. Nossa intenção é exatamente essa, fazer com que o maior número seja visto. E respondendo a outra parte da sua pergunta, não, não, nossa audiência foi basicamente nula do público brasileiro. O público brasileiro na China, ele é muito restrito, diferente de outros países da Ásia. O próprio Japão, que tem uma população de brasileiros vivendo bastante significativa lá, a China ainda tem poucos brasileiros, e eles são muito pulverizados, assim, no sentido, se descentralizam muito entre as cidades, que é um país continental. Então, o nosso público, 95% do nosso público foi o público chinês. Então, quando a gente olhava uma sala de 400 lugares com 300, 250 pessoas assistindo um filme, que é a média de uma sala, de uma lotação para esse perfil de sala, no que diz respeito a um festival, né, assim, quando consideram a taxa de sucesso, em que a gente tem 95% do público chinês, para a gente é a grande conquista. E o mais importante ainda, esse público permanecer na sala com filmes legendados, traduzidos e legendados, e ficar para o debate. Os debates foi esse nosso grande termômetro. Porque geralmente você fica no filme, você assiste, o festival tem essa prática, né? Fica ali o debatedor, o curador. Poucos são o público comum que se interessa de ficar nesse debate mais ali técnico, né? E para nossa surpresa, em todas as exibições, e isso é uma característica cultural do chinês, quando ele vai para um festival, Uma das grandes intenções dele é ficar para o final para comentar os filmes. Então, assim, a gente ficou surpreso quando a gente estava na exibição de um dos filmes. Eu vou lembrar o nome agora. É quando a gente vê, termina o filme, monta-se ali o set para fazer o debate. A plateia não levantou ninguém, assim, ficam todos ali. Aí a gente ficou meio assim: será que esperaram o filme terminar? Entenderam que o filme terminou? Terminou a legenda, terminou tudo. Aí a gente conversando com a produtora do festival, disse: não, agora a gente vai, eles vão ficar para o debate. E a participação, a interação, muito importante. E pontos muito interessantes no que diz respeito aí sim às subjetividades, né, que não são tão subjetivas, que é. Todas as perguntas, elas fugiam do aspecto técnico do filme. Eles não estavam ali para debater como um curador. Eles estavam ali para debater como espectador que estavam conhecendo uma cultura. Então, as perguntas orbitavam sempre neste ambiente. Então, isso gera para a gente um indicador, né, um indicativo de que sim, existe um interesse real sobre os chineses, sobre a cultura brasileira, sobre esse diálogo com a cultura brasileira. Então, uma curadoria, né? E aí a equipe de curadoria da SAV montou um panorama que de fato apresenta, né, apresentou a produção brasileira, recortes clássicos, recortes de tempos diferentes do Brasil, de um Brasil mais contemporâneo, um Brasil de agora, né, de um Brasil de filmes clássicos que trazem um cenário de um Brasil da década de 70, da década de 80, da década de 90. Então eles puderam experienciar e conhecer várias faces, várias leituras culturais do Brasil. Então isso foi muito importante. E eu acho que aí é o grande legado de, sim, nós temos ali uma possível audiência para o cinema brasileiro, sim, nós temos ali uma possível audiência interessada na cultura brasileira.
Nossa, que prazeroso, que empolgante te ouvir falar sobre tudo isso, Paulo. E deixa eu aproveitar então para falar um pouco dos filmes que estiveram lá durante o festival, para causar bastante inveja no público brasileiro, porque tem alguns filmes que ainda não estrearam aqui no Brasil que tá todo
Sim.
mundo ansioso para ver. Um deles é Papaya, uma animação muito bonita, muito interessante, da Priscilla Kellen. Também teve Coração das Trevas, de Rogério Nunes. Para Viggo Me Voe, esse eu tô muito a fim de ver um documentário de Lírio Ferreira e Karen Haley, que fala sobre o nosso querido Kaká Diéguez, um grande cineasta do cinema novo. Enfim, uma produção incrível que nos deixou recentemente. Então, uma homenagem justa que eu tô louco para ver nas telonas. E um dos filmes que eu tô dizendo que causou inveja, sem dúvida alguma, é Feito Pipa, que acabou de estrear agora no Brasil, no Festival de Gramado. É um filme do Alain de Botton com Lázaro Ramos, Teca Pereira, enfim, uma grande produção que vai sensibilizar muito as pessoas. Eu tenho certeza que o público chinês se emocionou. E até isso que eu quero te ouvir, mas antes eu deixo terminar de falar que teve também O Deserto de Luzia, de Luísa, perdão, de Alan Minas, A Fabulosa Máquina do Tempo, que acabou de estrear no Brasil, da Elisa Capaí. Maravilhoso esse filme documentário. E também, como tu comentou, não são só estreias, teve A Hora da Estrela, um clássico, né, da Clarice Lispector, que virou cinema nas mãos da Suzana Amaral, da década de 80, 85. Então deve ter sido muito interessante ver o pessoal vendo os filmes que acabaram de sair, ao mesmo tempo fazendo esse paralelo de filmes de 40 anos atrás. O público chinês também chora, eles também se emocionaram, porque Feito Pipa é um filme desses que tu começa já se emocionando e chora de emoção, de tristeza, é um mar, assim, de lágrimas. Foi assim também?
Sim, se emociona bastante e para nossa um desses nossos indicadores de surpresa e de sucesso aí está nessa percepção sobre a compreensão das nossas narrativas, né? São culturas muito distintas as culturas brasileiras, mas a gente percebe que assim como os brasileiros, a gente compreende o Brasil em uma diversidade, né? E a gente, um país continental e que convive com muitas diversidades, a China não é diferente. Eles também convivem com muitas diversidades dentro de geografias e de culturas, né? Nós temos geografias étnico, diversidades étnico-raciais mais complexas, ali mais diversas, eles, né? Convivem com diversidades culturais internas também muito diversas. Então, eles começaram Ao perceber, na verdade, né, esse feedback desse público sobre as narrativas, sobre as subjetividades, sobre as poesias, apesar de ser temas, inclusive alguns temas que não perpassam na rotina do público chinês, né, da cultura chinesa, há um processo de sensibilização nas leituras humanas, né, nas leituras geográficas, nas compreensões sobre as poesias geográficas do Brasil. Então, eles se emocionam, sim. O deserto,
Amadeu, hipotético mundo novo.
Amadeu, 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 Amadeu hipotético. Essa foi uma das que gerou uma extrema curiosidade, assim, uma animação, né? Uma animação, inclusive, foi uma das indicadas ali a um dos prêmios, né? De animação, assim. O Amadeu foi um dos filmes que mais teve audiência e reverberou ali sobre ele, sobre esses processos de descoberta, né? Desse Brasil. Então, isso foi muito legal, assim, de entender que essa animação, e aí tem um código, né? Esse código da animação também é um código muito presente na rotina deles, muito presente para eles. E isso fez, as nossas animações de fato tiveram destaques ali na adesão do público chinês.
Maravilha. Paulo, agora para encerrar nossa entrevista, quero ouvir de ti as perspectivas. O que que fica de saldo daqui para frente? Não é inédito o cinema brasileiro estar na China. Eu lembro que, por exemplo, Ainda Estou Aqui, para trazer um exemplo super recente, estreou na China com salas lotadíssimas. A gente tem um correspondente na China que cobriu e foi um fenômeno. Então já existe sim essa ponte. O festival ajudou, mas não é inédito. Mas eu quero te ouvir o que que ficou de saldo, se a gente deve ter mais filmes brasileiros chegando com frequência na China, ou se o foco é manter os festivais? E aí, depois que tu responde isso, eu quero te ouvir sobre os filmes chineses no Brasil, mas vamos por parte. Primeiro falando disso que a gente está dizendo, do filme brasileiro na China, o que que a gente deve esperar daqui para frente?
Então, a gente ainda tem a mostra, né? Como eu falei, foram três estratégias aí estruturantes para esse primeiro bloco de ações, né, do ano cultural. A participação no festival com a mostra Focus Brasil, focada ali na audiência do público de Xangai, né, essa audiência dos formadores de opinião que vivem esse ambiente festival. Nós tivemos a plataforma Brasil de Audiovisual, que era focada no mercado, focado na distribuição, na difusão, que eu acho que isso responde parte da sua pergunta de futuro, né? De fato, não é inédita a exibição do filme brasileiro. Assim, Ainda Estou Aqui estreou em mais de 10 mil salas, né, na China. Foi a primeira estreia em escala de distribuição, mas ainda são muito sazonais ali, muito pontuais esse processo. Eu acho que a estratégia do mercado, a nossa participação dos nossos players, nossos distribuidores de mercado, foi exatamente essa. Como é que a gente cria rotina nesse território? Não existe ali audiência sem rotina, é preciso ter frequência, é preciso que a gente esteja ali com permanência nessas salas. E isso é muito importante, porque dá o retorno, o feedback que a gente recebeu dos distribuidores é de abertura de diálogo concreta. Então, a médio e longo prazo, nós teremos mais filmes entrando no circuito chinês, né? E, por fim, a gente ainda entrega aí até o final do ano a Mostra Itinerante, que é o Festival de Cinema Brasileiro, que passa, né, que percorrerá 10 cidades na China, provocando também essa audiência local, né? Isso a curto prazo. E a médio prazo, essa reverberação aí desse fortalecimento. Agora, né, o Senado brasileiro assina um acordo de coprodução Brasil-China, que isso fortalece a médio e longo prazo também essa circulação e essa nossa permanência. Então, todas essas ações, elas são estratégicas para uma continuidade aí, para um relacionamento aí ao longo dos próximos anos.
Tá bom. E agora sim, para encerrar, depois dessas boas notícias, como que tá a relação na mão oposta, né? Essa mão dupla? O cinema chinês, a gente deve esperar mais dele chegando no circuito comercial? Já tem uma mostra tradicional promovida principalmente pela Universidade de Campinas, que chega anualmente, que é a mostra justamente de cinema chinês aqui em São Paulo, no SSP. Enfim, já existe esse diálogo, mas será que a gente pode ver ele disputando com os blockbusters, como a gente gosta de dizer, né? Com aquele filme pipoca, será que a gente vai ter mais espaço do filme chinês nas salonas do país?
Eu acho que, assim, do ponto de vista das negociações e dos processos que a gente vem acompanhando, que eu venho acompanhando em diálogo com o ano cultural, em diálogo com esses parceiros, sim, né? Há acordos e negociações sendo fechados pelos grandes grupos de mídia chineses, nesse diálogo com empresas de comunicação brasileira, não só para as salas de cinemas, mas para as TVs, para os streams. Então, eu acho que essa presença será mais frequente, sim. As mostras, esse ano mesmo, né? Identificadas já pela Embaixada da China no Brasil, são mais de 10 mostras de cinema chinês acontecendo e que irão acontecer até o final do ano. A própria plataforma, em parceria, irá realizar com a Caixa Cultural, irá realizar uma mostra agora em dezembro de cinema chinês em parceria com o Festival Internacional de Cinema de Xangai. Então, nós estamos fazendo essa intermediação. Mas a ideia é que esses acordos comerciais, esses acordos institucionais estão sendo afirmados. Contribua nessa via de mão dupla, né? Que de fato a presença da produção chinesa nas nossas salas de cinema sejam mais frequentes. E para isso, acordos vêm sendo encaminhados, acordos concretos vêm sendo encaminhados, e também o aumento dessas mostras pontuais e da participação em festivais brasileiros, que também aí geram oportunidade de exibição do filme chinês.
As culturas são muito diferentes, sem dúvida alguma, Brasil e China, não é à toa que somos de lados opostos do mundo, mas tem muitos pontos em comum, tipo nós dois, nossos dois públicos, nossos dois povos amam fazer cinema, ocupar salas de cinema, ver uma boa produção, seja brasileira, seja de outros países, então eu tenho certeza que essa parceria só vai fortalecer ainda mais essa relação cultural, econômica, enfim, são muitas coisas que o cinema move. E esse foi Paulo Feitosa, ele que é fundador do Quintanda Criativa e diretor do Instituto Ibero-Culturas, e ele foi o idealizador, um dos idealizadores da iniciativa que levou a Mostra de Cinema Brasileiro em Xangai, e foi esse sucesso absoluto. Eram 18 sessões e que se transformaram em 52 exibições, e tem muita coisa ainda por vir. Paulo, meu amigo, obrigado pela disponibilidade, parabéns por esse trabalho e até uma próxima.
Obrigado, Lucas. Assim, a gente está muito feliz. Obrigado pela parceria na divulgação dessa ação que é tão importante. A gente contou aí com o Ministério da Cultura, com o patrocínio do BNDES. A gente não pode deixar de falar isso, assim, que tem apoiado a indústria do cinema brasileiro, a projeção dessa indústria. E fico muito feliz de estar compartilhando isso aqui com vocês.
Conversa, bem viver.